juntos esta mensagem completa de Romanos 8, 1 e 2. Portanto, vamos falar juntos. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Espírito divino, aquilo que tu fazes, tu podes muito bem explicar. Então tu és o portador desta palavra a todos nós, por Jesus. Amém. O interessante que nós observamos nesse texto de Romanos 8, 1 e 2 é que nada pode ficar sem lei. Tudo tem que ter lei. A lei é aquele princípio que se estabelece sobre tudo que não muda. Há 6.000 anos passados, se alguém soltasse uma pedra à altura de 2 metros, ela iria só. Até o organismo. A palavra natureza. Natureza, esta natureza criada que está aqui, ela se define pela seguinte expressão: a natureza é o conjunto de leis que rege o universo. A natureza é o conjunto de leis que rege o universo. Por isto, o texto que lemos aqui mostra-nos que estávamos perdidos sob a condenação de lei e fomos libertos entrando para dentro da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Não muda a lei. Tem que haver lei em todas as áreas. Meditando nesse assunto, irmãos, eu ganhei uma bênção muito especial que vou contar agora. É evidente que Israel é um milagre na história do mundo, a nação israelita. É um milagre. Eu conheço histórias de nações, e você também conhece, que já desapareceram com 50 anos, com 1 século, elas não existem mais. Filhos de estrangeiros que entram, que nascem aqui no Brasil, já não querem mais saber da terra dos seus pais. Eu mesmo sou um deles. Alguém me pergunta se eu gostaria de ir ao Líbano, eu logo respondo: fazer o quê? No entanto, meu pai nasceu lá. E de vez em quando até eu me lembro que eu sou filho de libanês e fico com pena do Líbano, pelo que está passando hoje. Naquele conflito tremendo. Mas o que agora nos chamou a atenção é que Israel não perdeu a nação. Perdeu a terra, perdeu toda a sua economia, perdeu toda a sua constituição como nação, mas não perdeu a raça. E se você tivesse liberdade de conhecer, você iria hoje ali em Israel conhecer tribo por tribo de Israel ali dentro daquele território, porque eles não perderam nada disso. É um milagre. Quando eles caíram pela dispersão em fora, já seria tempo de ir se esquecendo de que eles são de origem de um povo assim, e se misturassem com o mundo como todo mundo é por aí, e desapareceria a raça. No entanto, ficaram cerca de 20 séculos sem terra e não perderam a nação, a Constituição Nacional. Mas hoje, estudando este assunto, descobri o segredo deste milagre. Se eles tivessem perdido o Velho Testamento, eles não seriam mais nada no mundo. Teriam desaparecido como qualquer outra nação também. Mas a sua Constituição continuou. A lei está aí. A Constituição israelense nunca se afastou das mãos dos seus rabinos por todos estes 20 séculos. Até nós hoje temos essa Constituição em nossas mãos. É a razão porque aquela nação não desapareceu, porque a lei da sua própria Constituição sustentou. Fiquei contente de saber que a palavra de Deus deu a Israel uma Constituição tão consistente. Eles nunca precisaram reunir constituintes para elaborar novas leis. As que Deus deu não precisam de reforma. Tenho clamado em vários lugares que se um dia se fizer uma constituição pela Bíblia, não vamos precisar de estar reformando. Porém, falamos aqui destas duas leis, a lei do pecado e da morte e a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. A palavra pecado precisa ser agora definida tomando 1 João 3:5, porque nós precisamos saber o que é pecado. Muitas pessoas acham que pecado é aquilo que elas não gostam. É a maneira como a sua mãe lhe ensinou, não é verdade? É isso. Filhinho, não vai lá fora porque é pecado, não deixa a porta aberta porque é pecado, não é? Não suja a roupa porque é pecado. E uma porção de coisa engraçada que minha mãe ensinava que era pecado, a gente tinha que deixar de fazer. O pecado não é isso aí, não. A Bíblia está dizendo aí o que é pecado. 1 João 3:4. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Vamos à outra versão. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Você viu? Aquela versão não está errada, não. Pecado é iniquidade. Mas esta aqui define o pecado propriamente no termo legal. O pecado é a transgressão da lei. Se não houvesse lei, não haveria pecado. Romanos, no capítulo 3, nós encontramos no verso 20, aliás, é no verso 20, que não havendo lei, não há pecado. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Você tem todo o direito de contestar a multa do guarda, desde que ele lhe aponte um erro sem haver base na lei. Outro dia escapei de uma multa muito interessante. Os irmãos até vão ficar sabendo como foi. Eu vinha por uma reta e podei um caminhão. O guarda me parou exatamente no posto da polícia rodoviária. O senhor podou aquele caminhão em lugar proibido. Pois não, seu guarda. Qual o sinal que havia lá indicando proibição? O senhor não viu as duas faixas? Digo, não, senhor, eu vi três. Como três? Três. Porque havia uma faixa contínua. Depois havia outra no centro fragmentada. E finalmente uma outra contínua. Eu não sabia qual das duas eu deveria seguir. A primeira de lá eu sabia que não me pertencia. Não era da minha mão. Mas aqui, entre a fragmentada e a contínua, eu não sabia como obedecer. Mas o senhor tinha que obedecer a contínua. O senhor se apagasse a fragmentada, eu obedeceria a contínua. O senhor quer me multar? Nunca. Não, o senhor, dessa vez eu tenho que passar. Tem que passar mesmo, porque eu vou confessar. Não há lei, há uma confusão. Mas sabe, para a glória de Deus, eu quero lembrar vocês uma coisa muito importante. É que não havendo lei, não há transgressão. Você vai passando por uma esquina, dali a pouco o guarda lhe apita e manda encostar. Vai encostar. O senhor não viu o sinal? O senhor não podia atravessar a esquina? Que sinal? Onde é que está o semáforo? Aí não tem semáforo nesta esquina. Ah, não tem mesmo. Pois é, não tem. Se não tem semáforo, não tem que classificar. A não ser o caso preferencial com outro sinal. Eu me lembro um dia, eu estava parado esperando um ônibus e havia uma esquina muito movimentada. Então havia um guarda lá na gurita movimentando o sinal. E abria para aqui, fechava para ali, etc. E ele trabalhava ali atenciosamente. Mas dali a pouco ele fez um movimento e vários carros avançaram. Ele então já saltou de lá e mandou parar e foi lá. O senhor não viu o sinal? Disse, olha, seu guarda, a força, a energia acabou, o senhor está aí dando sinal sem luz nenhuma. Aí ele voltou todo desconcertado, pois não havendo lei, não há transgressão. A luz havia apagado, ele não tinha nada, não havia sinal nenhum, ele movimentava a chave aqui, certo que havia sinal, não havia nada. Então ninguém obedeceu, não havendo lei, ninguém obedece. E também ninguém transgride, se não obedecer. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Agora, eu acho que Finney estava certo quando disse: nenhuma pessoa pode ter uma experiência real com a salvação sem conhecer primeiro a gravidade do seu pecado. E não pode conhecer o seu pecado sem conhecer a lei. Todos nós nascemos encerrados debaixo da lei como transgressores. Em Isaías, nós temos no capítulo 5, versículo 24, onde o Senhor mesmo condena o povo dizendo: eles não dão atenção à minha lei. Mas a lei está aí.
Pelo que como a língua de fogo consome a estopa e a palha se desfaz, pela chama, assim será a sua raiz, como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel.
Aí é pecado. Rejeitou a lei, não é? Aí é pecado. Em todas as circunstâncias, você vai perceber que é exatamente isso. Eu me recordo quando eu era garotão e eu brincava muito com as coisas, e E um dia eu molhei as mãos no alto e havia uma candeia, que o nordestino chama de ciforme, acesa aí em cima de uma mesa. E eu pus a mão, estava untada de álcool, e alguém disse, cuidado com a luz, com o fogo da candeia. Eu disse, não, não tem perigo, esse fogo não... E levei a mão, e quando eu vi, estava incendiado as mãos. Não se brinca com a lei. A gente tem que descobrir que em cada parte da vida existem leis. Olhem, se os pais entendessem de educar os filhos sob orientação legal, fariam bem melhor do que imporem as suas vontades sobre os filhos. Seria bom verificar de perto este princípio, pois a lei tem um grande fundamento moral. Nós não estamos querendo seguir a lei nesta base. Ela está agora apenas denunciando a nossa natureza perversa, mas ela em si é santa, é justa, boa e espiritual. Esta lei que condena, esta lei que julga. Primeiro, nós vamos destacar Romanos 7, 12 e 14. A palavra de Deus considera a lei moral, muito certa, muito perfeita.
Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado.
E agora, em Romanos 2, versículo 12, Deus terá que nos julgar pela lei.
Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados.
Deus tem que se fingir de lei para julgar. Seu julgamento precisa estar baseado na lei. Mas agora, o que é o pecado, se não a transgressão da lei? E você, então, agora não vai dar opinião sobre pecado. Ah, não, eu acho que o pecado não tem nada com o seu acho. O pecado é a transgressão da lei de Deus. Ou de qualquer outra lei. Por exemplo, é uma lei que se deve comer carnes, verduras, não é verdade? Macarrão, bolo de farinha de trigo, bolo de mandioca puba, etc. Mas alguém resolva quebrar esta lei. Não, eu quero comer é pedregulho mesmo. Né? E vai comer pedregulho. Pedregulho assado, cozido, frito, churrasqueado, etc. De certo, esta lei não vai dar certo. Eu nem quero acompanhar a digestão. Porque estou certo que isto não dá certo. Depois disto, você observa que se a transgressão da lei é pecado, você agora pode chegar a esta conclusão. Tenho convicção dos meus pecados. Oh Deus, eu tenho pecado contra a tua santa lei. Me recordo que cantamos um hino. Tenho transgredido contra a tua santa lei. Isto é o pecado. E se pecamos contra a lei de Deus, então estamos pecando contra Deus. Como disse Davi no Salmo 51, contra ti somente pequei. E fiz o que é desagradável aos teus olhos. E agora? Por quê? Porque a lei exige e o homem não pode enfrentar a exigência da lei, foi que Jesus precisou vir ao mundo. Cuidado, não para nos justificar na transgressão da lei. Cuidado com o que eu estou apontando agora. Eu estou pregando a graça. Falei da lei para demonstrar que ela é santa, justa e boa, e agora pecar é indicando que o homem é incapaz de cumprir a lei. Mas Cristo não veio ao mundo para nos favorecer nesta condição marginal, nesta condição transgressora, nesta condição perversa. Ele veio ao mundo para nos dar condição de andarmos dentro da lei. Porque se houver transgressão, continuará havendo pecado. Por isto ele nos tirou da lei do pecado e da morte e nos colocou na sua própria lei. O que nós queremos agora destacar é a lei de Cristo. Em primeiro lugar, ele não veio destruir a lei e os profetas. Esta é intocável, como são os seus profetas. Capítulo 5 de Mateus, versículos 17 e 18. Como Jesus é um advogado diferente, bem diferente, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Jesus não veio aqui dar um jeitinho. Ele não veio aqui quebrar o galho para seu ninguém. Ele veio aqui para cumprir toda a lei de Deus. E dou glória a Jesus, porque ele veio a mim fazer esta obra. Esta é a razão porque muitas pessoas estão com a sua consciência tranquila, exatamente porque Jesus veio à sua vida fazer esta obra. E depois, o Senhor Jesus Cristo nos descobriu condenados pela lei. A Bíblia diz que a lei nos trouxe uma condenação. Uma condenação. E a condenação do pecado é o quê, meus amados? Morte. Morte. Pena de morte. É pena de morte generalizada. Ninguém escapa desta pena de morte. Eu, por muitos anos, eu vivi horrorizado com certos cristãos que concordavam com a pena de morte. Claro, eu também era um perseguido por essa pena de morte e eu estava com medo dela. Eu estava laborando em causa própria. Eu me lembro que uma vez um pastor chegou para mim e disse, concordo perfeitamente. Ele para mim ficou com uma cara de diabo. Olha que... E depois ele morreu, quando eu vinha nascer de novo, ele já era morto. Eu pensei comigo, Deus, eu tento reconstituir o rosto daquele meu amado irmão e olhar para ele com muito mais simpatia hoje, porque eu tive tanto horror daquele homem. Porque ele concordava com a pena de morte. E se você não concordar com a pena de morte, especialmente a sua, você está sendo rebelde mais uma vez contra a lei. Porque a lei te encontrou o pecador e a condenação que esta lei implica, envolve, é a pena de quê, meus amados? É de morte. Vamos falar juntos? O salário do pecado é a morte. Ou você quer usar uma outra linguagem? Lá no texto não impõe salário. Você pode usar a palavra pena. A pena do pecado é a morte. E quando Jesus nos encontrou sob pena de morte, e nós ficamos olhando para ele, o senhor vai dar um jeitinho? O jeitinho que eu vou dar é levar você para a pena de morte. Não se estou me arrepiando todo, pois é. Se você não concordar com a lei, você vai ter que morrer a segunda morte. Vamos cumprir logo essa pena. O que é preciso fazer, vamos fazer já. Você está sob pena de morte, vamos lá, vamos morrer. Vamos morrer. E depois eu vou te dar uma vida nova. E foi isso que ele fez. Gálatas 2:19. Aleluia. A lei queria a nossa morte. Aleluia. E Jesus não nos mandou escapar pela porta da cozinha, não. Você vai enfrentar isso aí.
Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo.
Agora, na ceia foi lido aquele texto: vós, meus irmãos, estáis mortos pelo corpo de Cristo para a lei. Para a lei. Eu gosto de um texto de Romanos 8, versículo 4, na minha versão, que diz o seguinte: que tivemos que passar por esta morte, e diz aqui, verso 4, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós. Se a sua versão não diz assim, a minha diz. A justa exigência da lei. Qual era a justa exigência da lei? Morte. E o que é que Jesus teve que fazer? Morte. E o que é que tivemos que experimentar? Morte. E o que a lei exigiu? Ficou satisfeita. E agora? Está cumprida a lei. Mas o Senhor Jesus tem que nos dar uma continuidade. E nós agora vamos continuar transgredindo lei? Não, agora você morre. Depois eu vou te reconstruir em bases estruturais tão sólidas que você não vai ficar devendo mais nada à lei. Como? Eu vou pôr a minha lei em você. Você conhece a lei de Cristo? Esta lei que era um peso, um mundo em cima de mim, isso se transformou numa palha, numa pena, numa pluma. Tão suave, não tem nada demais. Não conseguia obedecer um sequer. E agora vejo-os todos cumpridos, não por mim, mas porque eu morri em Cristo. E agora Cristo vive em mim. Vamos recitar agora juntos este texto de Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Até aqui. Agora, quem é que tem que cumprir esta lei? É Cristo em mim. Estamos contra a lei? De maneira alguma. Em Romanos, capítulo 6, verso 15, mostra que quando entramos para dentro desta graça, a lei se confirmou em lugar de ser eliminada.
E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum.
De modo nenhum. Pois aquele que agora pode cumprir a lei está vivendo em nós. E agora vamos chegar a uma chave. Quem tem carro, tem sempre uma coisa chamada chave da emissão. Está aqui. Vocês hoje não vão esquecer esse ponto. Quantos irmãos têm carro? Levante a chave de emissão do seu carro. Vamos puxar a chave, irmão? Quem tem a chave aí? E agora até desembolsar a bolsa, até... Eu achei tão fácil, já deixei a minha chave. Você nunca esqueça quando você pegar, onde está a minha chave, é essa aqui. Aquela lá não é, essa aqui. Não vai fazer como o bêbado, não é? Em lugar de pegar a chave, pegou o charuto e não conseguiu abrir a porta. Mas você não vai errar a chave. Não vai errar a chave. E Jesus colocou aqui a chave de toda a lei. Numa pequenina palavra. Numa pequenina palavra. João, capítulo 13, verso 34.
Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros.
Jesus estava colocando ali um novo mandamento. Eu sei que muita gente pensaria isto. Nós já temos aqueles mandamentos tantos lá do Velho Testamento e Jesus acrescentou mais um. Não foi bem assim. Ele colocou esse mandamento como chave de toda a lei na Bíblia. Esse mandamento leva apenas 4 letras. Qual é? A-M-O-R. A-G-A-P-E. É, também no grego. Só 4 letras. Não me ocorre amor em inglês agora aqui, meus irmãos, eu conheço. Love, também 4 letras. Perdão. Hein? Ela leva assim. Bem, mas agora, não, há muitos lugares onde ele leva apenas 2 letras. Mas o que nós precisamos destacar é que em uma só palavra, toda a lei vem se cumprir. No capítulo 6 de Gálatas, versículo 2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Vemos aqui mais uma vez que este levar a carga dos irmãos é o cumprimento da lei de Cristo. Eu estou procurando aquela passagem de Gálatas, onde diz Gálatas 5,14. Me ocorreu, felizmente. 5,14.
Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo.
Ah, então eu não estou com medo da lei mais. Porque se eu amar, toda a lei estará cumprida. Ah, mas então eu vou chorar. Eu estou me lembrando agora quando Hitler estava desesperado, querendo destruir a Inglaterra, e quando ele cometeu o erro de atacar simultaneamente a Rússia, ele ficou tão desesperado, ele achou que havia cometido um grande erro, mas o que ele podia fazer a essa altura? E então disse que ele conversou com um rabino, e o rabino lhe disse: olhe, no tempo de Moisés, ele tinha uma vara, e ele podia colocar a vara aqui nesse canal da Mancha e fazer a terra seca, e o exército alemão podia perfeitamente chegar na Inglaterra. Ou então você me diga onde é que está esta vara. Está no museu em Londres. Então não tem jeito outra vez, né? Agora vem a tal história. Está muito bem que é o cumprimento de toda a lei é o amor. Mas de quem sou eu para amar? É a tal história. Meu recurso está tão longe daqui. Quem sou eu para amar? Este bloco de egoísmo, de presunção, de maldade. Quem sou eu para amar? De crueldade, de rebeldia. Quem sou eu para amar? Sim, que mudou da lei para o amor, que o amor é todo o cumprimento da lei. É muito bem, mas para mim ficou do mesmo jeito. Como diz o mineiro, né? Mediu, 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 ficou tudo do mesmo tamanho. Porque eu não podia cumprir a lei. Agora diz que o cumprimento da lei é o amor, também não posso amar. E agora o que é preciso? É nascer de novo. É só nascer de novo. Quando a gente nasce de novo, a gente morre para o egoísmo, sabe? E nasce para o amor. 1 João 4,7 já nos apresenta aí que o novo nascimento nos capacita ou nos torna instrumentos de amor.
Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus.
Seja Deus. E mais uma outra coisa preciosa que você vai encontrar em 1 João 5,1, mostrando que esse novo nascimento nos leva a amar.
Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido.
Graças a Deus. A gente nasce de novo e a gente ganha somente uma virtude chamada amor. Esta não é uma virtude nossa. É a virtude da vida de Cristo em nós. É a vida de Cristo em nós, lá em Efésios, capítulo 3, versos 16 e 17, nós notamos ali que o poder do Espírito Santo vem nos preparar para o conceito, a conceituação da vida de Cristo pessoal em nós. E depois mostra no fim do verso 17, que vida é esta? Que Cristo vem viver dentro de nós.
Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor.
Amém. 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 Eu estou me lembrando quando Moody conta a história do seu novo nascimento. Ele disse, aquele dia, eu fui tão cheio do amor de Deus no meu coração, eu fui tão cheio do amor de Jesus, eu olhava para tudo neste mundo, eu estava amando, eu amava até os passarinhos, eu era rapaz, mas eu sentia tanto amor por tudo e por todos, disse, nunca mais esse amor se arrefeceu no meu coração, eu tenho amado cada vez mais. E meus amados irmãos, toda a filosofia de uma vida cristã é esse amor, mas é o amor de Cristo em nós. Esse amor de Cristo em nós é a lei total. Alguém vai dizer, eu pensei que eu tinha que fazer mais curso do que um facultativo de direitos. Não, senhor, você precisa apenas conhecer o amor. E aí fala de um curso de amor, um curso de amor. Nesses versículos 17, 18 e até o 19, dizendo que a gente se forma quando se chega à plenitude de Deus, porque essa plenitude é amor que não acaba mais. É amor que não acaba mais.
Poder perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus.
Meu irmão, Eu te amo. Eu te amo. Estou aqui com o coração partido porque a minha esposa não pôde vir ao culto hoje. Eu a amo. É a sua esposa. Não, eu amo também os meus inimigos. Agora à tarde eu recebi um telefonema de alguém que, se quisesse fazer justiça, devia se retratar. Mas eu amo a si mesmo. Não precisa retratar nem nada. Nem todos são retratistas, não é? O certo é que nós precisamos verificar bem de perto que amor não é um dever. Amor é a expressão normal de uma vida regenerada. O amor é apenas o tudo que nós tivemos que tratar nessa noite. É a lei de Cristo. Toda a lei de Cristo se resume nisto. Um rapaz namorava uma moça e ele conseguiu andar com esta moça até certo ponto, e então ele quis transformar este namoro em prostituição. E a moça lhe disse: escuta, você me ama? Aí, eu te amo, sim. Se você me amasse, não quereria me perder. Boa noite. Ele nunca mais a viu. Isso aí não é o amor que nós estamos dizendo. O amor que nós estamos dizendo é aquele amor que zela. É o amor que do rapaz que é guardião de todo mundo, de todas as jovens, de todas as pessoas. O amor que sabe zelar pelo interesse econômico do seu próximo, não usurpando. O amor que por tudo faz tudo. O amor que leva você a pregar esta regeneração, porque os perdidos precisam de ser amados. E é esse amor de Cristo expresso no seu interior. É toda a pólvora desta bomba que faz você explodir em testemunho para que o mundo perdido seja salvo. Vemos que este amor pode crescer. Mas não esqueçam nesta altura que a lei de Cristo é uma só palavra. Qual é? Amor. Vamos falar juntos? Amor. É toda a lei de Cristo. Pois tudo se resume.